da Justiça, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio Paraná Educativa M630, são 3 horas 31 minutos e está começando a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o aplicativo Adote, criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná e lançado em maio do ano passado, ou seja, o aplicativo está completando um ano. Nós vamos conversar agora com o magistrado Sérgio Luiz Creus, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná, está ao vivo conosco. Quero cumprimentar o magistrado Sérgio Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, é sempre uma alegria, um prazer poder contribuir aí com o teu programa e também prestar informações à comunidade sobre esse importante projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por meio da sua Corregedoria Geral da Justiça e do Conselho de Supervisão das Varas da Infância e da Juventude.
Exatamente, magistrado. Um ano está completando, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor como surgiu e por quê a ideia do aplicativo Adote, magistrado?
Bom, a ideia nasceu da necessidade de se dar uma visibilidade maior àquelas crianças e adolescentes acolhidos, ou seja, que estão lá nas instituições, que já estão destituídas do poder familiar, mas que não encontraram ainda pretendentes à adoção pelas vias normais, ou seja, pela busca ativa que se faz nos cadastros da comarca e também nos cadastros estadual e do Conselho Nacional de Justiça. Uhum. Não encontrando pretendentes, essa criança não pode mais voltar para sua casa de origem porque foi destituída, porque foi vítima muitas vezes de violência, de negligência, de maus tratos, mas por outro lado também não encontrou pretendentes. E como nós temos no Brasil inteiro um grande número de pretendentes habilitados, nasceu a ideia de nós mostrarmos essas crianças, esses adolescentes que não encontraram pretendentes para essas pessoas. Quem sabe alguém se sensibilizasse, se identificasse com alguma dessas crianças e adolescentes e assim proporcionasse a ela a oportunidade da convivência familiar por meio da adoção.
Uhum. Magistrado, nesse um ano de funcionamento do aplicativo Adote, o senhor consegue avaliar como uma chance a mais, então, as crianças e adolescentes que estão em busca de um lar?
É verdade, porque essas crianças a que me referi, elas já estão fora de qualquer perspectiva, tanto de retorno à família quanto de adoção, ou seja, elas estão lá, nas instituições, abandonadas, sem família, onde os laços de afetividade e afinidade muitas vezes são muito supérfluos. Uhum. Haja visto que tem sempre uma grande rotatividade de pessoas, de servidores e até mesmo de acolhidos que vão saindo, vão entrando, e a criança ou adolescente nessas condições tem muitas dificuldades afetivas e ele sonha, muitas vezes, com a oportunidade de ter alguém para chamar de pai, de mãe, de ter alguma família onde ele possa efetivamente se apoiar e se desenvolver de forma adequada. Ninguém vive sem família. É importante esse laço, e não só na fase da infância e da adolescência, mas até mesmo para os adultos, né? Ninguém de nós vive sem o apoio, sem o carinho, sem o afeto de um lar e de uma família.
Uhum. Magistrado, quantas crianças e adolescentes hoje, para os nossos ouvintes terem uma noção, quantos aguardam a adoção aqui no nosso estado?
Veja, aqui no estado nós temos um número, nós fizemos um levantamento agora recentemente, nós temos em torno de 3.100 crianças e adolescentes institucionalizados e em família acolhedora, ou seja, retirados da sua família. Mas nem todos esses estão em condições de serem adotados. Desses, nós temos um percentual de aproximadamente 15 a 20% que estão em condições já de serem adotados, mas não são porque muitas vezes não encontram os pretendentes que as desejam adotar, porque elas já cresceram muito, têm alguma deficiência física, têm alguma deficiência mental, às vezes são grupos de irmãos que não é possível separar, enfim, são vários motivos que fazem. Que levam a essas crianças a permanecer por um longo tempo em instituições, com consequências psicológicas, de desenvolvimento, muitas vezes irreversíveis. Então, nós temos como Estado fazer de tudo para garantir a essas crianças e esses adolescentes um direito que está lá na Constituição Federal, no seu artigo 227, que é a garantia da convivência familiar.
Doutor Sérgio, vamos falar um pouquinho, então, da plataforma, né, que vem justamente para estimular, ajudar, tornar essas crianças visíveis, ao invés de invisíveis, né?
Isso.
Desde o lançamento do aplicativo Adote, há um ano, quantos downloads e solicitações de acesso já foram realizados?
Bom, esse aplicativo, ele não é feito para curiosos, ele é feito para os pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Então, a pessoa que quer ter acesso aos dados do aplicativo, ela precisa ser cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, vai na sua comarca, passa por um processo de habilitação, é feito um estudo técnico, enfim, até que o juiz decida que você está em condições de adotar. Então, esse aplicativo é feito para essas pessoas, para que elas que já estão preparadas para adoção possam ver, através de vídeos, fotos e outras informações, as crianças que estão nas instituições de acolhimento. Até porque, muitas vezes, essas pessoas, elas idealizam uma criança que não existe. Então, eles vão ver a criança e o adolescente real, ou seja, aquele que está lá aguardando a oportunidade de uma família. E hoje nós já tivemos, nesse aplicativo, nesse ano e pouco, 15.553 acessos. Porém, a grande maioria desses, ou seja, mais de 10 mil são pessoas que não estão habilitadas no cadastro. Então, essas pessoas não vão ter acesso aos dados. Então, hoje nós temos 4.557 acessos liberados para esses pretendentes. Temos também no aplicativo 158 crianças de três estados, do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Hoje nós temos ainda 7 crianças que já terminou o processo de adoção, ou seja, crianças que não teriam nenhuma chance se não fosse o aplicativo. Ou seja, para essas 7, o aplicativo foi o diferencial. Talvez, aliás, muito provavelmente, elas não mais teriam sido adotadas e assim encontraram uma família. Então, só por esses 7 que nós já terminamos a adoção, o aplicativo já se pagou, já valeu a pena, porque para esses ele fez toda a diferença. Mas não é só isso. Nós temos 24 ainda que já estão em fase de estágio de convivência. Olha que maravilha. Ou seja, então, essas crianças que estavam abandonadas nos abrigos, nas instituições, estão recebendo a oportunidade da convivência familiar através do uso da tecnologia.
Quem autoriza, por exemplo, os vídeos, fotos, informações dos menores na plataforma?
Bom, é o juiz da comarca. Ou seja, então, de qualquer comarca do Brasil que quiser inserir crianças ou adolescentes nesse aplicativo, ele assina um termo de adesão ao projeto Apontodote. E a partir desse momento, ele faz os vídeos e encaminha as crianças. Claro, só de crianças que já estão nessas condições, ou seja, crianças que não podem voltar para sua família de origem, estão destituídas do poder familiar, crianças que não encontraram pretendentes pelas vias tradicionais, ou seja, lá na sua comarca, nos cadastros locais e nem no Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, então eles estão fora de qualquer perspectiva de adoção. É para esses que esse aplicativo foi feito.
Caso alguma das crianças, né, ou adolescentes, como provavelmente foram os casos aí dos 7 já adotados e dos 24 que estão em fase de convivência, né? Sim. Então, no caso de alguma das crianças ou adolescentes em condições de adoção, desperte a atenção de algum dos habilitados, pelo próprio aplicativo. Como a pessoa consegue manifestar esse interesse a partir daí?
Bom, o aplicativo ele é bem simples. Então, a pessoa vai ver as fotos, vídeos, etc., as informações básicas sobre a criança, mas ela não vai saber onde é que está essa criança. Porque senão, de repente, alguém poderia ir lá no abrigo, começar a atravessar e falar com essa criança, criar nela uma expectativa, quando na verdade não é esse o procedimento. Ela tem que se dirigir à vara da infância, é tudo feito, a criança tem que ser preparada para esse momento, etc. e tal. Bom. Então, pelo próprio aplicativo, ela pode solicitar a aproximação. Essa informação vem para nós e nós a encaminhamos à comarca onde se encontra a criança.
Sim.
Ou seja, o juiz e a equipe técnica daquela comarca ficarão sabendo que, por exemplo, aqui em Curitiba tem uma criança, assim assado, que pode ser adotada. E então, a comarca lá vai tomar todas as providências para que inicie-se o processo de aproximação e depois, se for o caso, estágio de convivência.
Então, aí há o processo, os próximos passos, o processo de aproximação e depois o primeiro encontro da criança com os pretendentes.
Isso, é feito toda a preparação da criança, se eles quiserem, essas pessoas que pedem aproximação, se elas quiserem mais informações sobre a criança, nós passamos, até que essa criança, então, começa, então, junto com eles, o estágio de convivência e lá no final do processo, se tudo caminhar bem, é consumar a adoção.
Uhum. Quais os procedimentos de adoção, então, a partir daí e quanto tempo tem levado, doutor?
Veja, como essas crianças normalmente são crianças já maiores, são adoções muitas vezes um pouco mais difíceis, inicia-se o processo de adoção. O juiz defere o estágio de convivência, que normalmente pode ter 30, 60 e às vezes até mais, porque como são já pessoas grandes, há necessidade de tomar uma certa cautela antes de se deferir a adoção. E logo em seguida vem o laudo técnico da equipe técnica, atestando que se formaram os vínculos de afinidade e de afetividade e posteriormente o Ministério Público se manifesta e o juiz dá a sentença de adoção, confirmando, então, essa filiação por essa via.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui, às 3 horas e 43 minutos, com o magistrado Sérgio Luiz Creus, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná. Estamos falando sobre o aplicativo Adote, criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, lançado no ano passado, para ajudar ainda mais a promover a aproximação, né, entre pretendentes à adoção cadastrados no Brasil e as crianças e adolescentes que esperam por uma família. O senhor falou no início da nossa entrevista, doutor Sérgio, a respeito de baixar o aplicativo. Eu sei que ele está disponível para aparelhos de telefone celular Android e iOS, correto?
Isso.
Mas para deixar bem claro, né, ao baixar o aplicativo, o que os pretendentes conseguem visualizar? Ou seja, como se dá o acesso às informações?
Sim, ele vai pedir a liberação, nós vamos confirmar junto ao cadastro do CNJ se ele realmente está habilitado. Se ele realmente está habilitado, ele vai receber uma senha por e-mail e em seguida ele vai ter acesso ao aplicativo.
Uhum. Doutor Sérgio, como é a situação agora, mais específico, tá, de crianças com necessidades especiais que estão na fila de adoção?
Veja, também temos algumas crianças nessas condições, crianças e adolescentes. Né? Muitas vezes essas crianças foram vítimas de violência dentro da própria casa e outros que foram traumatizados por essa razão, enfim. E isso faz com que essas crianças muitas vezes não encontrem pretendentes, né? Então elas acabam ficando nas instituições. Isso é um problema muito sério, porque essas crianças passam a ter como referência uma instituição e depois, quando completam a maioridade, eles perdem essa referência e acabam, vamos dizer assim, sozinhas no mundo. Então é muito importante que nós, como Estado, sociedade, esgotemos todas as possibilidades para reinserir essas crianças e esses adolescentes na família, porque a família tem condições de garantir a essa criança e esse adolescente todos os direitos fundamentais que estão lá no artigo 227 da Constituição Federal.
Bom, nós estamos conversando com o magistrado Sérgio Luiz Creus. Bom, agora gostaria de conversar com o magistrado a respeito do terceiro Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, que aconteceu nesta semana aqui em Curitiba, não é mesmo? O senhor pode falar um pouquinho, doutor Sérgio, idealizador deste congresso e também foi palestrante no evento, não é mesmo, doutor?
É verdade. Veja bem. A gente não pode se conformar que a última solução ou a solução definitiva para uma criança seja a instituição, seja o abrigo. Isso é muito triste, porque ninguém, como falei, tem condições de se desenvolver de forma adequada, principalmente uma criança e um adolescente, sem esse apoio, sem esse carinho, esse afeto que só é possível dentro do ambiente familiar. Ah, alguém pode dizer, não, o abrigo é uma coisa legal, é pão, nosso abrigo é maravilhoso porque ele tem... Não, mas ele continua sendo uma instituição. Uhum. Então, a instituição, ela é por si só prejudicial à vida das crianças e dos adolescentes. Isso foi muito bem destacado no nosso Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, que aconteceu essa semana no Teatro Positivo, entre os dias 13 e 15 de agosto, com um público de mais de 700 congressistas lotando aquele auditório, pessoas do Brasil inteiro estiveram presentes, e o destaque, vamos dizer assim, o ponto alto desse congresso foi a presença dos neurocientistas americanos, Charles Nelson, Nathan Fox e Charles Zinner, que foram os autores de uma pesquisa que ficou mundialmente famosa, que é a dos órfãos da Romênia. Ou seja, onde eles comprovaram cientificamente, através de avaliações e estudos neurológicos, os prejuízos causados pelo acolhimento institucional.
O senhor pode explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte, doutor Sérgio, o que é, então, efetivamente um acolhimento familiar?
O acolhimento familiar, ele vem para substituir as instituições de abrigo. Ou seja, então, quando eu tenho que retirar uma criança ou um adolescente da sua família de origem por uma razão ou outra, como, por exemplo, violência sexual, violência física, negligência, muitas vezes pais drogados, alcoólatras, enfim, são muitas razões que levam a justiça e o Estado a retirar uma criança do seu ambiente natural. Normalmente, nesses casos, a criança é numa situação de muita vulnerabilidade. Tu imagina uma criança, uma menina que foi estuprada pelo pai. Ela perde, além da sua família, a todas as suas referências, porque ela vai para uma instituição, ou seja, ela está numa situação já de vulnerabilidade, de fragilidade emocional, e você a coloca numa instituição onde ela não tem o afeto, o carinho que precisa. Então, o que nós queremos? Que essas situações, a criança não vá para um abrigo, mas vá para uma família acolhedora, ou seja, uma família que possa dar a ela, até que sua situação jurídica se resolva, possa dar a ela o carinho, o afeto, o cuidado de um lar que é muito superior ao de uma instituição. Então, esse congresso já é o terceiro que nós estamos realizando e esse teve assim uma repercussão muito grande, principalmente a nível nacional, porque o Ministério da Cidadania esteve aqui, já nos chamou, já estivemos lá ontem, juntamente com os neurocientistas americanos, e o governo brasileiro, a partir desse congresso, já lançou uma meta nacional para até 2021 zerar os acolhimentos de crianças de 0 a 6 anos até 2021. Então vejam as repercussões que esse evento já produziu a nível nacional e maior ainda vai ser aqui no Paraná, porque nós já estamos junto com o governo do estado, traçando estratégias para ampliar o acolhimento familiar em todo o nosso estado.
Uhum. São repercussões que podem trazer grandes avanços e, em breve, a questão da adoção de crianças e adolescentes.
Também. Veja, nesse congresso, como falei, nós tivemos a participação, além desses estrangeiros, dos maiores especialistas no país. Tivemos o relato de várias experiências exitosas de acolhimento familiar pelo país afora. E constatamos também que o Paraná está na vanguarda desse processo. Então, nós precisamos valorizar também o que é nosso aqui do Paraná. Nós já fizemos 2 congressos anteriores e, a partir desses congressos, para você ter uma ideia, nós partimos de 17 serviços de acolhimento familiar e já estamos em 78 implantados no estado. E temos mais 40 e poucos que estão em fase de implantação. Uhum. Ou seja, já estão com lei municipal, municípios que estão se preparando para efetivamente substituir esse modelo antiquado, arcaico, que vem desde o tempo da nossa colonização, para um modelo muito mais humanizado, muito mais próximo, muito mais afetivo com a criança e com o adolescente. A criança precisa, além da alimentação e de um bom cuidado, ela precisa muito dessa relação afetiva e que muitas vezes as instituições não têm condições de proporcionar.
Uhum, mas ainda temos muitos desafios, magistrado, pela frente com relação à adoção das nossas crianças no Brasil?
Sim, temos, claro que temos, mas evoluímos também muito. Uhum. Você veja, por exemplo, através desse aplicativo, nós fizemos a adoção de criança, de um adolescente de 17 anos. Quando isso seria possível há 5, 10 anos atrás? Uhum. Né? Hoje já estamos avançando. Veja que essas 7 adoções que nós fizemos através, que já estão concluídas através do nosso aplicativo, uhum, são adoções difíceis, são adoções que não aconteceriam, ou seja, são adolescentes, muitas vezes, grupos de irmãos já grandes. Então, nós estamos muito felizes com os resultados, não só do nosso aplicativo, que também já é bem conhecido, né? Outros estados já aderiram a esse projeto. E, enfim, também com os dados e com os resultados desse congresso, que realmente foi um grande sucesso.
Uhum. Paraná é pioneiro na adoção desse aplicativo, o Adote.
É o primeiro aplicativo de adoção do país e provavelmente do mundo, porque nós não temos conhecimento de que exista outro em qualquer lugar do mundo que com essa finalidade, com essa facilidade com que as pessoas podem conhecer as crianças que estão à espera de um lar. Por isso que eu digo, eu não posso me conformar como juiz e como Estado também, que a última solução, que a solução definitiva para uma criança, para um adolescente, seja uma instituição. Isso não é possível. A Constituição, no seu artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente o direito à convivência familiar. Então, nós temos que lutar por isso. A criança que está lá, o adolescente que está lá no abrigo, ele não tem voz. Ele não faz rebelião, ele não faz, não fecha pedágio, enfim. Ele está lá, invisível e muitas vezes sem voz. Então, quem tem que dar voz para ele somos nós, Estado, família e sociedade.
Uhum. E o senhor já comemora, então, as vitórias conquistadas com este primeiro ano da plataforma do aplicativo Adote.
Sem dúvida. Veja, esse aplicativo não é uma invenção única, aliás, de uma única pessoa, mas ele é um fruto do trabalho de muitas pessoas. E preciso destacar aqui o Grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, através da sua presidente, Adriana Milksevics, enfim, toda a sua equipe, pessoal da BlaBlu, que é a empresa que desenvolveu esse aplicativo, o pessoal do CONSIGE, que é o Conselho de Supervisão das Varas de Infância e Juventude, nosso pessoal aqui da Corregedoria. Então, foram muitas pessoas que estiveram envolvidas e ainda estão envolvidas. Tivemos o apoio, por exemplo, do Ministério Público, do Tribunal Regional do Trabalho, com recursos para financiar esse aplicativo. Veja, então, é muita gente envolvida, não é o trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de muita gente e esse crédito precisa ser registrado.
Magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais para fecharmos a nossa entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Então, agradecer mais uma vez a oportunidade da gente divulgar também esses projetos positivos que vêm sendo desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Tribunal de Justiça do Paraná é pioneiro em muitas coisas, em muitas ações boas, principalmente essas voltadas à infância e juventude. Hoje mesmo tivemos um outro evento já de workshop para a implantação dos serviços de depoimento especial e de escuta qualificada em todo o estado do Paraná, juntamente com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança Pública, Defensoria Pública, OAB. Então, mais uma conquista. O tribunal já adquiriu os equipamentos e estão sendo instalados, então acreditamos que até o final do ano todas as comarcas do Paraná já estarão dotadas de equipamentos próprios para ouvir crianças e adolescentes vítimas de violência num ambiente digno, num ambiente aconchegante, num ambiente sem violação de direitos, como normalmente acontece por aí. Muito obrigado pela oportunidade.
Quero agradecer novamente a sua presença, a sua entrevista hoje aqui, Dr. Sérgio Luiz Creus, juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada.
Obrigado. Um abraço.
Até a próxima. Um abraço. E o programa Justiça para Todos desta sexta-feira fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Você fica a partir de agora aqui pela M630 com o programa Tarde Alegre e no comando Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Temos um governo